A todos os presentes, muito boa tarde. Damos início aos trabalhos com o painel sobre pessoas felizes, negócios de sucesso, com moderação por parte de Francisco de Almeida Fernandes, da MedBrain, e a partilha de boas práticas com Lídia Tarré, administradora da Gel Peixe, Ana Rita Cruz, diretora de responsabilidade ambiental da Social do Auchan Retail, e Luís Castanheira Lopes, administrador do Pestana Hotel Group.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por se terem juntado a nós neste dia chuvoso, complicado para aqui chegar. Mas vamos esperar que não piore ao longo da tarde e que não se repitam os cenários que vimos há uns meses. Estamos aqui hoje para debater ESG, é o que nos junta nesta tarde, e vamos arrancar com este painel sobre pessoas felizes, negócios de sucesso, e connosco temos a Lídia Tarré, é administradora da Gel Peixe e é também diretora da Associação de Empresas Familiares. Temos também Luís Castanheira Lopes, é administrador do Grupo Pestana, e ainda a Ana Rita Cruz, diretora de Responsabilidade Corporativa, Ambiental e Social da Auchan Portugal. Bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui connosco. Eu se calhar pedia-vos que começássemos por fazer uma breve apresentação vossa, da empresa, se quiserem também partilhar muito brevemente como é que tem sido esta jornada de sustentabilidade, mas de uma forma muito sucinta, porque teremos a oportunidade depois de aprofundar essas questões. Eu se calhar começava aqui pela Lídia.
Sim, muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite para estar aqui a falar de um assunto que hoje está tão na ordem do dia como a sustentabilidade, não é? Com estas três letrinhas que antes de sustentabilidade já havia nas nossas organizações, se calhar com outros nomes, nomeadamente a responsabilidade social e que hoje tem outras letrinhas. Portanto, o meu nome é Lídia Tarré, sou terceira geração da Gel Peixe, administradora. A Gel Peixe é uma empresa familiar, orgulhosamente industrial e orgulhosamente portuguesa. E acho que estamos aqui num espaço de exportação e acho que é isso que também temos de levar daqui, é também essa nossa missão de levar Portugal além fronteiras. E que, portanto, nós estamos em Louros, somos 165 pessoas. Este ano esperamos chegar aos 60 milhões. E aquilo que oferecemos é uma solução ao cliente desde a entrada à sobremesa em alimentação ultracongelada. Pegando aí na tua, já na questão aqui de quais é que foram os espaços da sustentabilidade, eu acho que antes de seja do que for, eu acho que temos primeiro de ver dentro de portas o que é que nós já fazemos. Portanto, eu acho que quando se aborda aqui a questão da sustentabilidade, primeiro é vamos para uma fase zero e vamos ver realmente aquilo que se faz. E eu cheguei à conclusão em que eu tanto falo da questão dos ESGs como também dos ODS, dos 17, não é? E às páginas tantas apercebi-me que a Gel Peixe fazia um bocadinho de tudo. Havia uns que realmente éramos mais fortes, mas que fazíamos um bocadinho de tudo. E eu acho que é isso, não é? Portanto, indo aqui também às pessoas e aquilo que nos traz aqui, e eu sou uma apaixonada por pessoas e tudo aquilo que tem a ver com motivação e com compromisso, e a Gel Peixe sempre foi reconhecida também por nós estamos sempre juntos, portanto temos aqui vários momentos no ano para estarmos juntos, criarmos comunidade dentro e fora de portas é realmente importante, faz a diferença, e depois lá está, há outras iniciativas que temos, como a questão do reconhecimento e da valorização, porque temos uma série que são os nossos heróis, que são as nossas pessoas, a nossa grande família, porque chegamos a ter três gerações dentro de portas, o que é muito, muito engraçado, e então agora há a questão da Alma Gel Peixe, e pronto, e acho que para já posso fechar por aqui.
Muito obrigado, sou Luís Castanheira Lopes, do Grupo Pestana, um grupo português multinacional, estamos em 16 países, exploramos nesta altura 106 hotéis. Estamos também na área da animação turística, da imobiliária turística e da indústria. Temos uma empresa de cervejas na Madeira. Para nós, a jornada da sustentabilidade começou há muito tempo, desde logo, porque, por exemplo, quando nós recuperamos um edifício histórico e lhe damos uma nova vocação e instalamos ali um hotel ou uma pousada, estamos a dar uma nova vida àquilo que já tinha perdido. Essa é, digamos, uma matriz de sustentabilidade que existe antes do conceito. Mas, no que concerne especificamente à questão conceptual de sustentabilidade, ou agora nesta vertente ESG, nós temos um programa, um projeto designado Planet Guest, cuja assinatura é esta: somos apenas hóspedes do planeta. Isso mostra o nosso respeito, a nossa atitude, o nosso compromisso em entregar às gerações futuras aquilo que recebemos. O projeto, o planeta tal qual o recebemos, é nossa obrigação entregá-lo, pelo menos igual, mas desejavelmente melhor, às gerações seguintes. As nossas atividades distribuem-se, e aqui vou centrar-me apenas na parte do S e do E e do S. Temos desenvolvido muitas atividades no âmbito ambiental e temos neste momento, por exemplo, um projeto de redução da pegada carbónica até 2030, em linha completamente com as instituições internacionais. Temos, entre outras situações, apostado na plantação de árvores. Ainda o ano passado, por exemplo, fizemos 50 anos só numa herdade que temos no Algarve, plantámos de uma vez só 50 mil árvores, exatamente para casar o número com a data. No que diz respeito à vertente social, distribuímos a nossa atividade por Portugal e pelo estrangeiro. Temos grandes projetos, por exemplo, em São Tomé, mas também em Cabo Verde, na África do Sul, e em Moçambique. E em Portugal temos várias das nossas comunidades apoiadas por projetos das nossas unidades hoteleiras. Para nós é uma obrigação devolver à comunidade uma parte dos resultados que obtemos no contexto dessa mesma comunidade. E para a apresentação ficava por aqui.
Boa tarde a todos. O meu nome é Rita Cruz e sou diretora da área de responsabilidade social e ambiental da empresa da Auchan. Eu tenho dedicado os meus últimos 20 anos profissionais na Auchan a traçar o que eu considero um rumo certo neste caminho da sustentabilidade e a que cada vez a Auchan consiga ter um impacto mais positivo no que é a sua atividade na sociedade. Só fazer aqui um breve enquadramento e recordar que a Auchan está em Portugal há mais de 50 anos. Primeiro sob a marca Pão de Açúcar, que alguns se devem recordar. Depois sob a marca Jumbo e mais recentemente sob uma marca única, Auchan. E a Auchan tem-se vindo a afirmar como militantes do que é bom são e local. E o que é isto da militância do bom são e local? Nós temos identificado como um movimento de produtos de qualidade, mas não só, também de experiências que proporcionamos. E este movimento, o objetivo é criar valor acrescentado para todos, que não só os clientes, mas muitos colaboradores, os habitantes e todos os nossos stakeholders, inclusivamente também os nossos fornecedores. Nós recentemente alterámos a nossa visão e isto fica mais expresso, este é o nosso compromisso mais expresso na visão, que é alimentar uma vida melhor e preservar o planeta. E nesta revisão da visão nós reforçámos quatro prioridades estratégicas, sendo que uma delas é a vida saudável e o que se pretende é trabalhar uma vida sã das pessoas e do planeta, assumindo que não há pessoas saudáveis sem um planeta saudável, naturalmente. E sempre num alinhamento muito próximo do que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agora, a Auchan trabalha a sustentabilidade, ou ESG, que vulgarmente nós hoje em dia, ou seja, antigamente chamávamos a responsabilidade empresarial das empresas, e sempre trabalhámos isto como uma oportunidade. E uma oportunidade estratégica, de eficiência, mas também de negócio, também de gestão de riscos presentes e riscos futuros, e também, na prática, muito a resiliência do que é o nosso negócio e o reconhecimento da sociedade pelo que fazemos. Não podem haver negócios prósperos se não pensarmos no que é o impacto do nosso produto e das nossas ações.
Muito bem, Rita, muito obrigado. E acho que ficámos aqui com uma ideia muito concreta já do que é que nos traz aqui hoje, do que é que vai motivar também esta nossa conversa. E percebemos também, como parece interessante, que esta não é uma aposta para as três empresas que aqui estão, uma aposta dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos. É já uma tradição na vossa ação. Eu gostava de vos perguntar se, e aqui focando um bocadinho na questão de mantermos as equipas felizes, tentar perceber primeiro se notam alguma diferença na forma como as pessoas, os colaboradores, olham para a empresa e o que esperam da empresa desde a pandemia. Tenho falado com algumas empresas que relatam que houve uma transformação grande nas expectativas que os colaboradores têm e também obriga as empresas a adaptarem-se a esta nova realidade com novas medidas, com novos benefícios e uma consciência diferente em relação ao que é, por exemplo, questões como o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, enfim, tantas coisas que podemos discutir. Mas gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso, Lídia. Há alguma diferença? Vocês notam essa diferença ou não? E já agora faço uma segunda pergunta também, se o ESG e esta comunicação daquilo que vocês pretendem fazer em termos de sustentabilidade, se também vos ajuda a captar novo talento e sobretudo a retê-lo, que é um dos desafios comuns a quase todas as indústrias e que também já teremos a oportunidade de discutir.
Sim, eu acho que tocaste aí num ponto muito importante, que é a forma também como nós comunicamos. E realmente, antes de comunicarmos para fora, nós gostamos sempre de comunicar dentro, não é? Portanto, ainda durante a pandemia fizemos o nosso museu interno no próprio CAIS, na logística, já com os 17 ODS e já com alguns indicadores que nós queríamos e que gostávamos de ir medindo para as pessoas também se começarem a familiarizar com isso. Nós acreditamos muito que também os movimentos se fazem enquanto organização, mas também apelando a que cada pessoa que está connosco todos os dias, também em sua própria casa, mesmo incorpore e veja, identifique alguns daqueles ODS que nas próprias famílias se quer trabalhar, não é? De nada vale se nas nossas organizações tivermos as coisas todas bonitinhas e não sei o quê, e depois chegam a casa e não têm a questão do cuidado com a água, com a luz ou com a divisão de resíduos, não é? Tem de ser algo realmente transversal e único. Agora, se realmente existem algumas mudanças, eu acho que a pandemia trouxe questões sociais para cima da mesa, não é? Que já havia, agora estão mais, agora também estão, não vamos dizer que estão na moda, porque sempre tiveram, não é? Mas estamos mais alertas para isso, como a questão da saúde mental, do equilíbrio, do propósito, dos sonhos e de tudo isso, não é? Portanto, eu acho que cada vez mais, e isso acho que as empresas modernas e as empresas familiares, e desculpem, mas também tenho de puxar aqui, que é, realmente nós temos uma cara, não é? E a questão de ter uma cara e a proximidade com as pessoas traz também a que nós as consigamos ouvir. E ouvir, as pessoas sentir que fazem a diferença e as pessoas serem ouvidas, é realmente importante. Portanto, nós agora, por exemplo, agora também, eu durante o Covid eu própria fiz certificação em coaching, portanto estou mesmo também a introduzir alguns conceitos dentro da empresa com as pessoas, porque sim, acho que é importante. E aquilo que eu noto, ainda falávamos isso na hora do almoço, que é as pessoas hoje querem realmente sentir que fazem a diferença com as empresas, não é? E quando nós temos jovens, ou mesmo não tão jovens, não é? Se calhar, em que sentem que, ou sentem que a visão e a missão não estão assim tão claras e que se calhar não fazem a diferença, se calhar vão realmente ver outros caminhos e outras oportunidades que o mercado lhes pode dar. E isso sim, eu sinto que é mais, está a ser mais desafiante gerir isso, até porque lá está, temos realmente pessoas com ambições e com desafios diferentes e temos de estar alerta e temos de saber ouvir e de saber que cada pessoa é gerida e é motivada de uma forma muito única e isso é, para nós, enquanto recursos humanos, também o grande desafio. Acho que é isso.
Obrigada. Bom, duas questões diferentes. Por um lado, a questão da pandemia. A pandemia, de facto, foi um momento de stress, um momento único nas nossas vidas, espero que não se repita. Eu há bocado disse que nós temos 106 hotéis. Naquela altura tínhamos 100. Entretanto, já abriram outros. Mas, em 15 dias, nós fechámos os hotéis todos. Se calhar, parece que já foi uma coisa distante, mas olha que ainda estamos em 2023 e a pandemia só se deu em abril do ano passado. Ora bem, foi preciso um trabalho muito importante, porque ter 100 hotéis fechados, sem perspectiva de reabertura, porque quando fechámos, não sabíamos quando íamos reabrir. E as pessoas pelos tais 16 países e em Portugal por 50 ou 60 localidades, foi preciso manter as pessoas ligadas. E nesse contexto, o que nós fizemos foi utilizar o digital para manter a equipa como tal, ações de formação com muita frequência, comunicação do presidente do grupo, comunicação do CEO do grupo, comunicação das áreas operacionais do grupo, para que as pessoas a todo momento se sentissem ligadas. Estávamos com os hotéis, com as atividades suspensas, mas a empresa não ia parar, íamos continuar. Era preciso dar esperança às pessoas. E isso foi muito importante, esta comunicação contínua, reiterada, para que houvesse esse sinal de que a empresa ia continuar.
Luís, deixe-me só interrompê-lo, peço desculpa, só para lhe perguntar se também essa experiência que vocês tiveram pela primeira vez, como tivemos todos, mas do ponto de vista da gestão de equipas, sentem que isso também alterou alguma coisa na forma como vocês atuam, como vocês procuram aproximar-se das equipas?
Sim, trouxe-nos novos desafios, novas aprendizagens, mas aquilo que eu posso dizer é que nós já fizemos um inquérito de clima social depois disso. E as pessoas estão hoje mais ligadas à empresa do que estavam antes. Exatamente porque no período de pior problema que a empresa atravessou, que o grupo atravessou, o conglomerado de empresas que nós formamos atravessou, as pessoas sentiram-se tratadas como parte ativa da organização. E isso aumentou o sentido de compromisso, aumentou o sentido de pertença e está refletido nos inquéritos de clima social. Gostava de dizer, por outro lado, relativamente à importância deste, respondendo à outra observação que fez, da atração e da retenção de talento. Nós, às vezes, estamos um bocadinho equivocados quando pensamos nas profissões do setor do turismo. Pensamos que são cozinheiros, empregados de mesa. Sim, são cozinheiros e empregados de mesa. Mas são arquitetos, engenheiros, juristas, financeiros, IT, marketing, temos todas as profissões. E, portanto, nós estamos no mercado a atrair talento e estamos no mercado a ser objeto de desvio de alguns dos nossos quadros. Faz parte. E nós sabemos, porque as pessoas o têm dito, que o facto de nós termos um programa de sustentabilidade muito ativo, sobretudo na parte social, que isso é um fator de escolha, porque agora as empresas são escolhidas. Há muito quadro que tem várias opções para onde ir. E escolhe em função de várias coisas, naturalmente, do ordenado, do horário, da localização, enfim, de muitas coisas, mas também do compromisso da empresa, das empresas, com a sustentabilidade e com os valores sociais. Isso tem sido dito por muitas pessoas a quando do processo de atração de talento. Só mais esta nota. Nas nossas grandes ações de grupo, seja ao nível da reunião anual de quadros, seja ao nível das ações de formação com muitas pessoas, que também acontece, vamos ter, por exemplo, para a semana uma de 50 pessoas, em todas essas ações nós guardamos um espaço para uma ação de sustentabilidade. E não o fazemos só porque achamos que devemos fazer assim, é porque as pessoas apreciam e escrevem isso como um dos elementos essenciais do seu compromisso com a empresa.
Deixe-me só fazer-lhe uma provocação antes de passarmos à Rita, peço desculpa, Rita, só para lhe perguntar, porque ficamos muitas vezes com a ideia de que quando falamos na importância que o ESG tem, que as questões da sustentabilidade de uma forma geral têm para os trabalhadores. Eu gostava de perceber se, quando falamos, por exemplo, dos cozinheiros, dos empregados de mesa, enfim, de todas as outras posições mais operacionais, digamos assim, num hotel, também para essas pessoas isso é um fator importante. Eu pergunto-lhe porque sabemos que na hotelaria, na restauração, as pessoas trabalham normalmente muitas horas, são trabalhos exigentes, muitas vezes com horários repartidos, não sei se é o vosso caso. Isso entra na lista de prioridade das pessoas ou não?
Entra na lista de prioridade das pessoas, quer na organização da sua vida, porque concentrar mais o horário ou não concentrar mais o horário tem a ver com a conciliação com a vida familiar, mas também tem a ver com o trajeto para casa, às horas a que se faz o trajeto. E isso tem impacto nesta matéria. Mas há uma outra área, é que o cozinheiro pode deixar o bico do fogão ligado ou não deixar o bico do fogão ligado. A pessoa do housekeeping que faz os quartos pode ligar o ar-condicionado e abrir a janela ou abrir só a janela enquanto faz o housekeeping dos quartos. Portanto, estes valores têm que ser assumidos pela organização toda e, felizmente, são. Porque se não for, alguma coisa da nossa mensagem não está a passar. Felizmente, achamos que está a passar.
Muito bem. Rita, aproveito agora para a desafiar a comentar um bocadinho todas estas questões. Recorda a questão inicial, que tem a ver com se há alguma alteração na forma...
Nós tivemos aqui o exemplo contrário, ao Pestana. Ou seja, na pandemia, as nossas lojas não puderam fechar. E os nossos colaboradores, apesar de toda a incerteza que todos nós tínhamos na altura, tiveram que continuar a trabalhar. E houve aqui dois sentimentos muito interessantes de perceber na organização. Por um lado, o medo que todos nós tivemos, e os colaboradores também tinham o medo, e que tinham que continuar a trabalhar. Por outro lado, foi realmente, nós temos nos assumido não só como uma marca de retalho, mas uma marca que quer ser uma marca com sentido. Com sentido nos seus produtos e nas suas ações. E aqui, verdadeiramente, as pessoas perceberam o sentido e a importância que uma empresa de distribuição alimentar tem na vida das pessoas. Todos os colaboradores tinham uma coisa que a maior parte das pessoas não teve, que era uma carta de circulação livre. Porque todos nós tínhamos que nos deslocar para os nossos locais de trabalho para manter o abastecimento da população portuguesa de alimentos, e que isso foi muito importante e que foi muito sentida. Agora, teve, de facto, alguns efeitos posteriores, que ainda hoje sentimos, do que é a saúde mental das pessoas, e que tem sido uma área que temos investido muito, e que sentimos também que houve alguma mudança de mentalidade, da importância que hoje damos à conciliação da vida pessoal e profissional, que cada vez é maior, porque sentimos muito isso na altura precisamente da pandemia. E eu não queria também deixar de referir, para além dos colaboradores, o que é o nosso cliente. Portanto, nós temos cerca de 9 mil colaboradores, mas temos muitos clientes que passam nas nossas lojas, e que os últimos estudos indicam que, quando perguntamos quais são as maiores preocupações das pessoas, o que aparece em primeiro lugar, claramente, é o custo de vida, mas logo em segundo lugar aparecem as alterações climáticas, e isto sim é novidade. E depois, o que temos tentado comunicar e trabalhar são os que nós chamamos os hábitos de sobriedade, que acabam por estar aqui um bocadinho de mão dada entre o que são a redução dos impactos ambientais, mas também o custo de vida, que são novas soluções de economia circular, de venda de serviço em vez de um produto, de venda de produtos em segunda mão, de parcerias até com alguns fornecedores no que é as partilhas de negócio, e sentimos de facto um impacto muito positivo no consumidor na aceitação destes novos modelos de negócio mais circulares.
Muito bem, e Rita, aproveito para lhe pedir que fique com o microfone, porque comece já por si e fazemos a volta ao contrário. E lhe pedir, se calhar, que me destacasse um caso de sucesso na implementação dos fatores ESG. O que é que gostaria de destacar, porquê? E já agora, e este desafio estende-se também à Lídia e ao Luís, porque estamos aqui a ser seguidos provavelmente por empreendedores, gestores, pessoas com responsabilidades na gestão diária das empresas. por onde é que começamos esta jornada, que é uma jornada intensa, difícil, também tecnicamente complicada, principalmente com as novas exigências de reporte que vamos ter nos próximos anos. Que projeto é que destaca e que recomendações é que deixa?
Eu vou destacar um projeto que nos é muito querido em termos de empresa, que tem pelo impacto ambiental que temos sobre ele, mas também pelo envolvimento que têm existido os colaboradores base neste projeto, que é os militantes, projeto Militantes do Desperdício Zero. Na prática, como é que nós operacionalizamos isto? Na utilização responsável de todos os recursos e trabalharmos um bocadinho na criação de valor numa ótica de economia circular, e que muito no âmbito do que é a redução do nosso desperdício, alimentar. E trabalhamos numa lógica de 6 R's. Portanto, e os 6 R's, antes de mais, o recusar, o reduzir, o reutilizar, o reciclar, o recomendar e, finalmente, o repensar o negócio. No recusar, nós retirámos de venda alguns produtos que não nos faziam sentido pelo seu impacto. Nomeadamente, nós não vendemos algumas espécies de tubarão, desde, por exemplo, a lixa, por exemplo, que é uma espécie tintureira, desde 2008 ou 2009. A maior parte das pessoas não sabe isto. Hoje em dia, praticamente, é ao contrário, só vendemos cação. Portanto, foi uma decisão que tomámos e que assumimos desde essa altura até hoje. E o mesmo acontece com o óleo de palma, que é um produto que nós retiramos, tem um grande impacto no que é desflorestação e que nós retiramos de todas as nossas receitas, e naquelas receitas em que não foi possível alterar, substituímos por produtos certificados. Depois de tudo o que é a parte do reduzir, nós temos um projeto, um negócio que gostamos muito, que é o avulso, que é vender produtos avulso, e de facto notamos que há uma redução, uma adaptação ao consumo, mas que também temos outro que é a venda dos produtos, nós chamamos de etiqueta laranja, que é na aproximação de validade, também, que também reduz o desperdício, e por um lado também é uma oportunidade para o consumidor de levar bons produtos para casa a um menor custo. No reutilizar, temos lançado uma série de produtos de economia circular, muitos deles promovidos pelos nossos colaboradores, que depois nós ajudamos na implementação, nomeadamente o bolo de banana. A banana é um dos produtos que desperdiçamos muito, e os próprios colaboradores acabam por engendrar soluções de aproveitarmos estes produtos. Depois temos parcerias com alguns fornecedores locais. Temos, por exemplo, um risoto, que a origem é produtos que retiramos, frutas e verduras que retiramos de venda e que vão para um produtor local que tem uma fábrica de desidratação, e que depois volta-nos a vender este produto sob a forma de um produto de valor acrescentado, no caso um risoto de legumes. Temos uma série destes projetos de economia circular. No que é a reciclagem, valorizamos já, por exemplo, a borra de café, aproveitando a logística inversa dos produtores locais que nos entregam legumes e que depois recolhem a borra de café que serve de fertilizante nas suas hortas. No repensar, toda esta comunicação e sensibilização que fazemos ao consumidor, mas também temos outro tipo de soluções. Nós lançámos agora no Dia Nacional da Sustentabilidade uma calculadora de desperdício alimentar para sensibilizar o consumidor, que é quem, onde está a maior parte do desperdício alimentar que temos, é de facto no consumo, e para sensibilizar para o impacto não só em termos de refeições, mas também económico e ambiental deste desperdício. E finalmente o repensar, pensar todo o nosso modelo de negócio, todos os produtos, todas as nossas ações, para cada vez termos um menor impacto no que são os produtos e as nossas ações.
E uma dica muito, muito concreta e muito sucinta também, para quem está agora a começar esta jornada na sua empresa, qual é o conselho de quem faz isto há 20 anos já?
Bom, antes de mais, é muito importante conhecer o negócio e assumir sempre estes temas como uma oportunidade. Fazer uma análise do que é o mercado, mas também do que é o seu consumidor, perceber onde é que estão estas oportunidades, porque de facto estas novas soluções, esta crise veio trazer muitas oportunidades, novos negócios. Eu estava a falar há pouco destes hábitos de sobriedade, que são hoje uma realidade. Nunca pensámos que tão depressa íamos vender tanta roupa em segunda mão, por exemplo, e que já o fazemos. O próprio projeto que temos com a Too Good To Go, que tem crescido imenso. Portanto, há toda uma nova forma de fazer comércio, e que temos que encarar estes temas como oportunidades, como tornar empresas mais resilientes e mais preparadas para o futuro.
Muito bem, obrigado, Rita. Luís, que projeto é que gostava de destacar, de forma assim resumida, que o nosso tempo está a chegar ao fim, e que conselho é que deixa?
O projeto que eu destacaria, uma vez que o painel é Pessoas Felizes, Negócios de Sucesso, tem a ver com um projeto que nós desenvolvemos e continuamos a desenvolver, porque continua em São Tomé. Um dia uma colega minha que trabalhava lá em São Tomé chegou e disse: "Seu fulano, eu preciso que faça uma creche em São Tomé." Eu disse: "Oh, Elvira, mas creche, o nosso negócio é hotéis, é casinos, é imobiliária turística, creche, sim, é preciso uma creche, porque quem trata dos filhos são as mulheres e muitas vezes têm que optar entre deixar os filhos na rua ou ir trabalhar. Porque é muito fácil às vezes criticar que não vão trabalhar, mas se calhar a alternativa de ir trabalhar é pior do que não ir trabalhar. Portanto, nós temos que arranjar uma solução." A ideia foi amadurecida, entramos em contacto com o Governo de São Tomé e propus ao Governo de São Tomé que nos cedesse umas instalações velhas, que não quisesse para nada, que nós asseguraríamos duas coisas. Primeiro, a recuperação do edifício para finalidades de creche. Segunda, asseguraríamos o funcionamento posterior da creche. Fazíamos as obras e pagávamos o funcionamento. Só pedíamos duas coisas. A primeira é que os professores fossem do Ministério de São Tomé, embora nós pudéssemos dar ao Ministério o dinheiro dos salários. Mas não é o nosso negócio, não sabemos gerir educadores de infância. E, portanto, eles tinham essa situação. Segundo, que deixassem que as nossas crianças, na altura 120, frequentassem aquela creche, sendo que as demais seriam selecionadas por eles, pelo Ministério, quem quisesse. Foi assim que aconteceu. Adaptámos, por acaso não um, mas dois edifícios que o Governo de São Tomé nos cedeu, continuando deles, nos indicou: é aqui a creche, são estas instalações, nós fizemos as obras, nós estamos a continuar agora. A obra, a primeira fase, terminou em outubro de 2019, está lá, está a funcionar, e por acaso, agora o aspecto também relevante desta conversa, em 2020 nós fizemos a reunião anual do grupo lá em São Tomé, e foram os quadros do grupo Estana que terminaram a segunda fase em voluntariado. Um dos dias da reunião foi trabalhar para a creche, concluir a creche, para que se sentissem como nossa, fazendo parte, comprometidos. E a partir daí, entanto, a pandemia suspendeu um bocado a atividade da creche, a pandemia felizmente já foi embora e a creche está lá. Tem neste momento 350 crianças, das quais não chega a 100, são filhos do grupo Estana, e as mães já podem ir trabalhar porque as suas crianças ficam lá guardadas. Acho que é um exemplo de sucesso. A mensagem é: temos de apostar nas pessoas. Se queremos que as pessoas estejam comprometidas connosco, nós também temos que estar comprometidos em resolver-lhe os seus problemas. Não vamos resolver todos, mas resolvemos alguns. E isso mostra o nosso empenhamento.
Muito bem. Obrigado. Já agora peço-lhe que passe aqui o microfone à Lídia. Lídia, a mesma questão, só fazer aqui também um brevíssimo enquadramento à nossa plateia. Aqui a Lídia gere a Gel Peixe já há muitos anos, e já há muitos anos também que se candidata a vários prémios, nomeadamente das melhores empresas para trabalhar. Já venceu mais do que uma vez, e portanto este tema não vos é absolutamente estranho.
É muito querido, é muito
exatamente.
Querido. O S faz-nos brilhar os olhos todos os dias. Portanto, há aqui dois pontos que eu acho que gostava de mencionar aqui. Um deles é que realmente quando veio a pandemia, assim como também no Oxã, eu acho que realmente temos todos parabéns, tanto a parte da distribuição como a parte da indústria, porque com medo, sem medo, com horas mais dormidas, com mais segurança ou com menos segurança, porque realmente era preciso haver montes de coisas que nós na altura não tínhamos, mas o que era importante realmente era pôr produto nas lojas para que realmente todos os portugueses tivessem produto para comer, e acho que aí cumprimos, e acho realmente que tanto a indústria como a distribuição estão de parabéns, porque passámos muito bem no teste e portanto esse ponto, porque às vezes há que reconhecer, não é? aquela logística que passa tantas vezes despercebida e que realmente há que ser valorizada. Bem, ainda às questões. Quando apercebi-me que realmente as pessoas estavam muito fechadas na Gelo Peixe, porque foram tempos difíceis. E então eu faço muito networking, porque além de estar na direção da Associação de Empresas Familiares, estou também na Rede Mulher Líder do IAPMEI e também na direção da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, e nós fazemos muitas visitas a empresas, não é, Fernando? Nas... E então aquilo que eu comecei também a fazer foi levar as minhas próprias pessoas a ver outras coisas. A nível de inovação, digo-vos sinceramente que foi completamente diferente, que é, uma coisa é eu ir ver as empresas e ver algumas coisas, que se aprende sempre imenso, e depois dizer-lhes. Outra coisa é eles terem a oportunidade de falarem com a pessoa de logística, com a logística de lá, a distribuição com a distribuição, a produção com a produção, e isso foi das coisas que mais impacto teve. Portanto, neste momento, uma vez por semestre, vamos visitar uma empresa, e isso realmente tem feito... É algo que é também dar mundo às pessoas, é verem outras realidades, e para mim, a nível de inovação e de implementação, tem funcionado muito, muito bem. Outro projeto, que para mim é sempre um projeto muito emocionante, porque também fala aqui da educação, da humanizar, é... Eu perdi um irmão há 12 anos de ataque de coração. O Duarte tinha 20 anos e simplesmente caiu para o lado. E como é óbvio, uma coisa destas, quando nos acontece na vida, tem o seu impacto, e não é um impacto bonito. Nós passámos ali algum tempo até conseguirmos ressignificar algo de bom daquilo, e depois de algum tempo fizemos, meu pai começou a dar bolsas, e houve uma altura que eu disse-lhe: pai, vamos oficializar isto. E então faz este ano 10 anos que constituímos a Associação Duarte Tarré, e até hoje já demos 430 bolsas a 226 estudantes universitários, com grande potencial, mas com reduzidas capacidades económicas, e nós damos estas bolsas sociais para que realmente consigamos fazer a diferença, criar impacto, e que também eles, através da realização dos sonhos dele, também o Duarte esteja de alguma forma feliz com aquilo que nós estamos a fazer. E eu acho que são estas pequenas, grandes ações que fazem também que as pessoas que estão connosco sintam que realmente fazem a diferença, porque nós criamos um impacto na sociedade e na comunidade. E eu acho que é fazer aquilo que o Luís dizia, que de humanizar, eu acho que gerir, liderar com alma é algo que realmente está a ter hoje um significado muito diferente, a questão do propósito.
Muito bem, e ficámos aqui com uma ideia do que é que estão a fazer, cada um de vós nas vossas empresas, mas também o que é que vocês, desse lado, podem eventualmente implementar nos vossos negócios. Eu sei que estamos a ficar, aliás, já ultrapassámos o nosso tempo, e eu vou quebrar aqui o que estava previsto, só para perguntar se alguém tem alguma questão que queira colocar, não uma dúvida que tenham. É bom sinal, é sinal de que conseguimos responder a essas questões. Meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado. Foi um gosto ter-vos aqui hoje. Uma salva de palmas, por favor.
Obrigado.